Custo marginal ascendente. O custo marginal de Telma aumenta com a quantidade produzida. Isso reflete a propriedade do produto marginal decrescente. Quando Telma está produzindo uma pequena quantidade de limonada, ela tem poucos trabalhadores e grande parte de seu equipamento não está sendo utilizada. Como ela pode facilmente colocar esses recursos ociosos em uso, o produto marginal de um trabalhador extra é alto e o custo marginal de um copo extra de limonada é baixo. Por outro lado, quando ela está produzindo uma grande quantidade de limonada, sua barraca está lotada de empregados e a maior parte de seu equipamento está sendo plenamente utilizada. Thelma pode produzir mais se contratar mais trabalhadores, mas esses novos funcionários terão que trabalhar em condições de superlotação e podem ter de esperar para usar os equipamentos. Por essa razão, quando a quantidade de limonada produzida já é elevada, o produto marginal de um trabalhador adicional é baixo e o custo marginal de um copo adicional de limonada é elevado. Curva de custo total médio em U. A curva de custo total médio de Telma tem formato de U. Para entender o porquê disso, lembre-se que o custo total médio ele é a soma do custo fixo médio e do custo variável médio. O custo fixo médio sempre diminui à medida que a produção aumenta, porque o custo fixo se distribui por um maior número de unidades. O custo variável médio costuma aumentar quando a produção aumenta, por causa do produto marginal decrescente. O custo total médio reflete o formato das curvas de custo médio e de custo variável médio, como mostra a figura 5. A níveis de produção muito baixos, como um ou dois copos por hora, o custo total médio ele é alto, porque o custo fixo se divide entre poucas unidades. O custo total médio passa a diminuir quando a produção aumenta, até atingir 5 copos por hora, quando o custo total médio cai para 1,30 por copo de limonada. Quando a empresa produz mais do que 6 copos, o custo total médio passa a subir novamente, porque o custo variável médio aumenta substancialmente. A parte mais baixa da curva em U se dá na quantidade que minimiza o custo total médio. Essa quantidade é por vezes chamada de escala eficiente da empresa. Para a Thelma, a escala eficiente é de 5 ou 6 copos de limonada. Se ela produzir menos do que 5 ou 6 copos, seu custo médio ficará acima do mínimo de 1,30. A relação entre custo marginal e custo total médio. Se você olhar para a figura 5, verá algo que pode parecer surpreendentemente à primeira vista. Sempre que o custo marginal for menor do que o custo médio, o custo total médio estará em queda. Sempre que o custo marginal for maior do que o custo médio, o custo total médio estará aumentando. Essa característica das curvas de custo de Telma não é uma coincidência resultante dos números usados no exemplo. Ela se aplica a todas as empresas. Para entendermos por que, vamos usar uma analogia. O custo total médio é como a média total de suas notas obtidas na escola. O custo marginal é como a nota da próxima disciplina que você vai cursar. Se sua nota na próxima disciplina for menor do que a sua nota média total, sua média total cairá. Se sua nota na primeira disciplina for maior do que a sua média total, sua média total vai aumentar. A matemática dos custos médios e marginal é idêntica à das notas médias e marginal. Essa relação entre custo total médio e o custo marginal tem um importante corolário. A curva de custo marginal cruza com a curva de custo total médio em seu ponto mínimo. Por quê? Abaixo os níveis de produção, o custo marginal é inferior ao custo total médio, de modo que o custo total médio está em queda. Mas depois que as duas curvas se cruzam, o custo marginal aumenta mais do que o custo total médio. Pela razão que acabamos de examinar, o custo total médio tende a começar a aumentar a partir desse nível de produção. Assim, o ponto de intersecção ocorre no ponto mínimo do custo total médio. como veremos no próximo capítulo, esse ponto de custo total médio mínimo desempenha um papel-chave na análise de empresas competitivas. Curva de custos típicas. Nos exemplos que estudamos até aqui, as empresas apresentam produto marginal decrescente, portanto, custo marginal ascendente em todos os níveis de produção. Entretanto, as empresas do mundo real frequentemente são mais complicadas do que a empresa aqui analisada. Em muitas empresas, o produto marginal decrescente não começa a ocorrer imediatamente após a contratação do primeiro trabalhador, dependendo do processo de produção. O segundo ou terceiro trabalhadores podem ter um aumento marginal muito maior do que o primeiro, porque uma equipe de trabalhadores pode dividir as tarefas e trabalhar com maior produtividade do que um único trabalhador. Essas empresas teriam um aumento no produto marginal durante algum tempo, até o instante que aparecesse o produto marginal decrescente. A tabela da figura 6 mostra os dados de custo de uma empresa nessas condições, chamadas de barraca de pães do Big Bob. Esses dados são utilizados nos gráficos. O painel A mostra o custo total, depende da quantidade produzida, e o painel B mostra o custo total médio. O custo total médio, o custo fixo médio, o custo variável médio e o custo marginal. Na faixa de produção entre 0 e 4 pães por hora, a empresa apresenta um produto marginal crescente e a curva de custo marginal decresce. Após 5 pães por hora, a empresa começa a apresentar o produto marginal decrescente e a curva de custo marginal começa a se elevar. Essa combinação de produto marginal crescente e depois decrescente faz com que a curva de custo marginal também tenha a forma de U. Apesar dessas diferenças em relação ao nosso exemplo anterior, as curvas de custos do Big Bob compartilham as três propriedades que, pela sua importância, devem ser sempre lembradas. A partir de determinado nível de produção, o custo marginal aumenta com o aumento da quantidade produzida. A curva de custo médio total tem forma de U. A curva de custo marginal cruza com a curva de custo total no ponto em que o custo total é médio mínimo. Custo no curto e no longo prazo. Observamos no começo desse capítulo que os custos de uma empresa podem depender do horizonte do tempo considerado. Vamos examinar mais acuradamente por que que isso acontece. A relação entre custo total médio no curto e longo prazo. Para muitas empresas, a divisão dos custos totais entre custos fixos e custos variáveis depende do horizonte de tempo. Considere, por exemplo, um fabricante de automóveis como a Ford Motor Company. Num período de apenas poucos meses, a empresa não é capaz de ajustar o número ou o tamanho de suas fábricas de carros. A única maneira de produzir mais carros é contratar mais trabalhadores para as fábricas que já dispõe. O custo dessas fábricas é, portanto, um custo fixo no curto prazo. Já ao longo dos diversos anos, a Ford pode expandir suas fábricas existentes, construir novas ou fechar as antigas. Assim, o custo de suas fábricas é um custo variável no longo prazo. Como muitas decisões são fixas no curto prazo, mais variáveis no longo prazo, as curvas de custos de longo prazo das empresas diferem de suas curvas de custos de curto prazo. A figura 7 mostra um exemplo. Ali vemos três curvas de custo total médio de curto prazo para fábricas de pequeno, médio e grande porte. E também a curva de custo total médio de longo prazo. À medida que a empresa se move ao longo da curva de longo prazo, ajusta o porte de sua fábrica à quantidade produzida. O gráfico mostra como os custos de curto e de longo prazo estão relacionados. A curva de custo total médio de longo prazo tem formato de U e é muito mais plana do que as de curto prazo. Além disso, todas as curvas de curto prazo estão na curva de longo prazo ou acima dela. Essas propriedades devem-se ao fato de que as empresas têm flexibilidade maior no longo prazo. Em essência, no longo prazo, elas podem escolher a curva de curto prazo que desejam usar, mas no curto prazo têm de usar a curva que escolheram no passado. A figura mostra um exemplo de como uma mudança na produção altera os custos ao longo de diferentes horizontes de tempo. Quando a Ford quer aumentar a produção de 1.000 para 1.200 carros por dia, a única opção que tem de curto prazo é contratar mais trabalhadores para sua fábrica de médio porte já existente. Devido ao produto marginal decrescente, o custo total sobe de 10 para 12 mil por carro. Entretanto, no longo prazo, a empresa pode expandir tanto o tamanho da fábrica quanto sua força de trabalho, fazendo com que o custo médio volte para 10 mil. Quanto tempo leva para uma empresa chegar ao longo prazo? A resposta depende da empresa. Pode levar um ano ou mais para uma grande empresa, como uma montadora de carros construir uma fábrica maior, por exemplo. Uma pessoa que tem uma barraca de limonada pode sair para comprar uma jarra maior em menos de uma hora. Ou seja, não há resposta única para quanto tempo uma empresa leva para ajustar suas instalações produtivas. Economia e deseconomias de escala. O formato da curva de custo total médio de longo prazo transmite informações importantes sobre a tecnologia da produção de um bem. Quando a curva de custo total médio de longo prazo decresce com o aumento da produção, dizemos que há economias de escala. Quando ela se eleva com uma produção, dizemos que há deseconomias de escala. Quando o total médio de longo prazo não varia com o nível de produção, dizemos que há retornos constantes de escala. Nesse exemplo, a Ford tem economias de escalas em baixos níveis de produção, retornos constantes de escalas em níveis intermediários de produção e deseconomias de escalas em altos níveis de produção. O que poderia ser a causa das economias ou deseconomias de escala? As economias de escala geralmente surgem porque a maioria dos níveis de produção possibilitam a especialização entre os trabalhadores, o que permite que cada trabalhador se torne melhor nas tarefas que lhe são designadas. Por exemplo, a produção moderna em linhas de montagem requer um grande número de trabalhadores. Se a Ford estivesse produzindo uma pequena quantidade de carros, não poderia se aproveitar da vantagem desse fato e teria um custo total médio mais elevado. As deseconomias de escalas podem surgir por causa de problemas de coordenação inerentes a qualquer grande organização. Quanto mais carros a Ford produzir, mais sobrecarregada ficará a equipe de administração e menos eficientes serão administradores para manter os custos baixos. Essa análise mostra que as curvas de custo total médio de longo prazo têm frequentemente formato de U. A baixos níveis de produção, a empresa se beneficia de um tamanho maior, porque pode tirar vantagem de uma especialização maior. Os problemas de coordenação nessa fase ainda não são acentuados. Por outro lado, a níveis de produção elevados, os benefícios da especialização já foram obtidos e os problemas de coordenação se tornam mais graves à medida que a empresa cresce. Assim, o custo total médio de longo prazo diminui a baixos níveis de produção por causa da especialização crescente e sobe a altos níveis de produção por causa do aumento dos problemas de coordenação. Conclusão: o objetivo desse capítulo foi desenvolver algumas ferramentas que podemos usar para estudar como as empresas tomam decisões de produção e de determinação de preço. Agora você pode entender o que os economistas querem dizer com custos e como os custos variam com a quantidade produzida de empresa. Para refrescar sua memória, a tabela 3 apresenta um resumo das quantidades definidas e encontradas.